O Povo no Rádio. Apresentação, Josélio Leal.
10h07, O Povo no Rádio ao vivo até às 11, com informação, serviço e opinião para você formar sua opinião. A gente vai conversar agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o conselheiro Holden Queiroz. O TCE tem um papel muito importante para o funcionamento da máquina pública em nível municipal, também estadual. Você lembra que o Ceará tinha TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, deixou de ter TCM, o TCE, essa Corte de Contas. A gente está falando de um ano de eleição, está falando de um necessário rigor no acompanhamento dessas máquinas, né, que são tão fundamentais e que precisam de rigor da parte do Tribunal. Presidente, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Josélio, bom dia, Juliana, e ouvintes, e quem nos acompanha aí também pelo YouTube, as plataformas. É um prazer estar aqui e poder colaborar e fazer aqui a divulgação do trabalho do Tribunal.
Pois não. Presidente, primeira pergunta é exatamente com relação aos artifícios, ao poder que o Tribunal tem de fazer valer o rigor no uso do dinheiro público. A gente vê que, fazendo um paralelo, nas agências reguladoras, grandes empresas são autuadas, grandes empresas têm uma lista de autuações com volume financeiro muito alto. Não quer dizer que essas empresas vão pagar essas multas, porque elas têm muitos recursos a buscar. Em nível de TCE versus municípios, qual é a capacidade que o tribunal tem de fazer valer aquilo que ele autua?
Bom, o tribunal, ele tem, primeiro mecanismo do tribunal, o principal é o julgamento das contas, né? Então o tribunal realiza o julgamento das contas daquele exercício do município todos os anos, é uma obrigação legal. Nesse julgamento, se houver irregularidades graves, o tribunal aponta o julgamento irregular dessas contas e com aplicação de multa, e se tiver algum desvio de dinheiro público, aplicação de multa e imputação desse débito, que é o valor do desvio do gasto indevido, né? E aí, uma vez configurado esse título executivo, ele vai para o judiciário para cobrar. Quem cobra é a Procuradoria-Geral do Estado. Mas essas contas julgadas irregulares, elas alimentam uma lista que agora serve de informação para o eleitor fazer o seu juízo, né? Então a gente tem a obrigação de mandar até o dia 15 de agosto a lista das contas julgadas irregulares. E é que, inclusive, daqui, quase que autocontínuo, saindo daqui, vou só passar no tribunal, pegar a lista, e nós vamos lá no TRE fazer a entrega simbólica dessa lista, né, que é a nossa obrigação legal, mas também entendemos que é uma maneira do tribunal contribuir com a população para o debate bem informado, né? Nesse debate eleitoral, com informação de qualidade, né? Então ele vai ver ali naquela lista os gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares, vai poder acessar, vai poder depois procurar o processo, enfim, vai ter informações para ajudar a formar o seu juiz na hora de votar.
Dessas 184 prefeituras que a gente tem no Ceará, qual é o perfil, qual é o que o senhor está levando para o TRE, qual é o perfil médio de ocorrências, de lisura, quais são os números?
Bom, nós temos aqui na lista que nós enviaremos agora, são basicamente, é uma lista que comporta os 8 anos, é uma lista que comporta 8 anos de gestão, conforme diz a lei, das contas julgadas irregulares e das contas julgadas irregulares com dano, que é uma importante distinção. Nem toda conta julgada irregular gera inelegibilidade, né? Teve uma mudança na legislação, na lei complementar 64, houve uma mudança em 2021 que estabelece que apenas as contas que tiverem irregularidade com débito é que levam à inelegibilidade. No entanto, a lei eleitoral, que é uma outra lei, a lei 9.504, estabelece que a gente mande a lista com as irregulares e também as regulares com débito. Ou seja, só resumindo, uhum, quem vai gerar inelegibilidade é as que tiverem débito. As que tiver só o julgamento irregular com alguma multa não gera inelegibilidade, mas fica uma fonte de informação para o eleitor saber. Quantos? Você perguntou quantos, né?
Sim.
Então, temos por volta de 2.600 gestores, que envolve secretários, qualquer um que administre, okay, não se trata de prefeitos especificamente, somente, ou nem principalmente. Mas todo gestor que administrou, administrou dinheiro público e que teve suas contas julgadas e que teve sua conta julgada irregular está lá nesses últimos 8 anos. Então, nós temos cerca de 2.600 gestores nessa situação de contas julgadas irregulares, de uma forma geral, e uns 1.200 e poucos com contas julgadas irregulares com débito.
Eu sei, quase metade.
Quase metade. Esses aí que a justiça vai fazer a análise, uhum, dela, que aí quem faz a análise aí é o TRE, junto com o Ministério Público Eleitoral, de saber quem, de fato, vai é poder concorrer à eleição.
Então, o senhor está falando o seguinte: a partir do que o TSE está levando para o TRE, a gente pode ter nomes que estão registrando candidatura agora que não vão poder se candidatar.
Isso.
Tem prazo para o TRE se manifestar a partir da informação que vocês estão levando lá agora?
Tem os prazos eleitorais que são bem, tá. São bem até curtos, né? Então, mas eu fico te devendo essa informação, a gente pergunta para o nosso presidente do tribunal.
Mas se eu passar para a Ju, o que é o débito, que é para o leigo entender?
Tá. É o seguinte, diferenciar o que é um débito de uma simples multa, né? De uma simples irregularidade que causa uma multa. Você pode ter uma irregularidade, por exemplo, o gestor fez uma licitação e nessa licitação ele feriu a lei de licitações, não feriu a isonomia da disputa, né? Colocou cláusulas lá que direcionavam para alguém, mas pode ocorrer que o preço que foi atingido apenas beneficiou um grupo, mas não significa que aquele preço teve um sobrepreço ali. Então, nesse caso, ele é multado. Agora, por exemplo, se nessa mesma situação, além de fazer o direcionamento para uma empresa, aquele preço foi superfaturado, aquele preço ali acima do preço de mercado, aí há um débito. Aí ele foi a um desvio de dinheiro público, ele pagou a mais do que deveria pagar. E aí isso gera um débito. E aí, quando há uma irregularidade com o débito, que eu acabei de dar o exemplo, aí sim ele se torna inelegível. É bom que se diga que isso, a lista é composta só depois de não haver mais, de ser mais cabíveis desses recursos no âmbito do tribunal, decisão definitiva do tribunal. Já houve todos os recursos, esgotou ali a jurisdição do tribunal, né? Esgotou ali a possibilidade do tribunal rever aquela decisão, é que a gente manda a lista.
Então, essa lista que está indo para o TRE agora já é esgotado, são esgotados
no tribunal,
os recursos.
No tribunal, sim. Agora, o que ocorre também é que muitos gestores conseguem liminares no judiciário para retirar o nome da lista pelos mais variados motivos.
Ok. Juliana.
Rodney, tem uma vaga aberta no TCE, presidente. Há alguma previsão de preenchimento dessa vaga? E, além disso, de saber a previsão de preenchimento, por que essa vaga não pode ser preenchida por conselheiros do TCM, do extinto TCM, já que existe, que ele não existe mais, eles estão ainda recebendo salário, estão à disponibilidade. Como é que pode ser feita essa coordenação entre esses dois órgãos?
Pronto. Primeiro, ali, da minha parte, assim que faleceu, né, o nosso querido decano, conselheiro Alexandre Figueiredo, eu publiquei no Diário Oficial a morte, né? E a partir daí já fica aberta a possibilidade de ser preenchido. Também enviei ofício para a Assembleia comunicando, né? Mas eu acho que isso é uma decisão, já é uma decisão do Legislativo, junto com o governo do Estado, enfim, de fazer essa indicação no prazo que eles entendem. Enquanto isso, o tribunal, ele conta com conselheiros substitutos. Então, nós temos um conselheiro substituto, que é um concurso, tem um concurso só para esse cargo, que a função dele é substituir o conselheiro. Então, nesse caso, assim, não há um prejuízo do serviço assim, imediato. É claro que, entrando o novo conselheiro, esse conselheiro substituto é deslocado para outras funções. Mas, assim, não há um prejuízo assim, grave à jurisdição do tribunal, continua ocorrendo. Agora, a outra pergunta que é muito, muito interessante, né? Realmente há uma controvérsia sobre isso. Até um dia desse eu estava refletindo sobre, né? Então, nós temos o Tribunal de Contas dos Municípios, que foi extinto, e alguns conselheiros ficaram em disponibilidade. Vários deles se aposentaram já. Só temos dois em disponibilidade no momento.
Quem são?
Conselheiro Domingos Aguiar e o conselheiro Manuel Veras.
O Manuel Veras, ex-deputado, Domingos Filho, que é o presidente do PSD.
Isso. Pronto. Só que o que acontece é que o tribunal, ele existe, o Tribunal de Contas, ele tem as vagas, elas têm, um carimbo das suas origens, né? Então, a minha vaga é uma vaga oriunda do Ministério Público de Contas. Só pode um procurador de contas ocupar a minha vaga. Então, se eu, por exemplo, não vou colocar a situação mais drástica, né? Mas se eu desistir e for para outro órgão também, acho que é muito drástico. Não, mas vamos lá, quando eu me aposentar, só um colega do Ministério Público de Contas pode assumir a minha vaga. Então, veja a situação. Os dois que estão em disponibilidade lá, por exemplo, não são do Ministério Público. Então, eles não poderiam assumir. O que leva ao raciocínio de que essas vagas, elas têm que ser preenchidas de acordo com os seus carimbos, né? Então, tem a vaga que é de escolha do governador, tem a vaga que é de escolha da Assembleia, tem a vaga que é do Ministério Público. Então, esta vaga é tida como uma vaga da Assembleia, certo. Porque o conselheiro Alexandre Figueiredo foi colocado nessa condição. Então, esse é o entendimento que tem prevalecido. Agora, a gente sabe que tem discussões no sentido contrário, de que a vaga deveria ser por quem está em disponibilidade. Mas o que eu estou tentando demonstrar é que há uma incompatibilidade, demonstrar como isso não é cabível, porque se fosse um procurador de contas que tivesse, como eu, que tivesse saído, tivesse acontecido comigo, não poderia aproveitar as pessoas que estão em disponibilidade. O que leva a crer que a vaga é de cada origem, né? É da Assembleia, ou é do Ministério Público, ou é do governador. E nesse caso, a vaga é da Assembleia, que é o entendimento que prevalece hoje em dia.
Como no Judiciário tem do quinto constitucional, né? Aquela vaga é prevista lá para a OAB, por exemplo.
Isso,
né?
Para a OAB e para o Ministério Público também.
Tá. Bom, com relação ao trabalho que o TCE faz, a gente. O senso comum é muito cético com relação à correção por parte das gestões públicas. Sim. Ele não vê o serviço público atender o que ele espera e ele popularmente diz, estão roubando, isso é roubo. Ele é muito indignado com isso. E ele vê a máquina pesada que o país tem para fiscalizar. Estou falando de TCU, nível da União, TCE em nível estadual. Estamos falando de STE, quando eu falo no sistema eleitoral. Então, é um aparato muito grande, né? Uma máquina muito grande para acompanhar esse funcionamento. Em que medida existe... Quem fiscaliza essa máquina? Em que medida existe controle de quem fiscaliza a máquina pública?
Pois é. Controle do controle? Você quer dizer? O controle de quem controla.
É.
Ah, tá. Isso é uma questão bem, bem interessante. Quem é que controla o controlador, né? Então, primeiro, sobre a sensação de corrupção, né? Existem índices que apontam o nível de corrupção. O Brasil não está bem, né? Não é considerado bem. Mas, assim, também eu costumo verificar que aquilo que não acontece corretamente, o mal, aquilo que é mal feito, ele gera muita repercussão. E aquilo que acontece de bom não gera tanta repercussão. Então, no mais das vezes, o que acontece é o servidor público tentando acertar, tentando fazer o que está correto. E quando há o desvio, isso chama muita atenção. É como, por exemplo, aqui você passa a maior parte do tempo da sua vida e não sofre um assalto. Mas no dia que você sofre um assalto, aquilo vira até notícia, né?
Sim.
Enfim, mas existe a sensação de corrupção. É grande. O Brasil não está bem nos índices. A gente precisa aprofundar isso sempre. No ponto de vista do Tribunal de Contas, nós até... Assim, é um pleito nacional que existe um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, como existe o Conselho Nacional da Justiça.
O CNJ.
O CNJ. E, assim, mas é muito difícil de conseguir isso. Há uma mobilização nacional nesse sentido. Mas aí seria mais um conselho, mais um gasto, mais uma estrutura institucional para controlar o controlador. E aí, assim, e quem vai controlar o CNJ, quem vai controlar o conselho? Então fica uma regressão ao infinito. Ou seja, mas a gente conta com eu acho que hoje em dia, acho que o papel da imprensa é muito importante, a aproximação com o cidadão. Eu acho que isso reverbera tanto na atuação do Judiciário, como do Ministério Público, como do Tribunal de Contas, né? Então a gente está, assim, a todo um esforço, é um dos pilares da minha gestão, a gente está próximo do cidadão, né? Está próximo do cidadão, ouvindo as queixas e balizando a nossa atuação de acordo com o que são os anseios da população, claro, sem deixar de cumprir a nossa função e cumprindo com a imparcialidade que a gente tem que fazer.
Presidente, quais são os principais erros dos gestores, né, que são fiscalizados atualmente pelo TCE? O que é que mais ocorre em relação aos gestores municipais e estaduais atualmente?
Bom, o que chega muito ao tribunal, muito objeto de preocupação do tribunal, é a questão de licitações. Então, todo dia, há dezenas, né, diariamente. Então, no mês, centenas, milhares de cautelares, né, de pedido de cautelar por questão de licitação. Né, então, há muitos erros de licitação, muitas cláusulas que aparentemente... Não significa que isso está acontecendo, mas que aparentemente podem estar induzindo uma preferência por um determinado prestador de serviço, determinado fornecedor. Isso acontece muito. E outra preocupação grande do tribunal é a responsabilidade fiscal. Então, a gente quer, assim, você não gastar, explicando aqui para a população, não gastar mais daquilo que você pode, né? Então, principalmente com pessoal, com gastos, com despesas de pessoal, com contratações de servidores públicos, terceirizados que exercem funções públicas. Então, isso tem causado uma certa preocupação no tribunal. A gente emite alertas a todo quadrimestre. A gente emite um alerta para os municípios, para o Estado, para a Assembleia, para quem estiver nessa situação, que tem ultrapassado os limites de gasto pessoal. Então, para você ter ideia, no último quadrimestre, 40 municípios ultrapassaram o limite de alerta 24 municípios ultrapassaram o limite prudencial, que é aquele que está bem pertinho de atingir o máximo que a lei permite, e 18 ultrapassaram esse limite da lei, e aí estão assim, com uma série de pendências perante a lei, não podem contratar empréstimo, não podem obter garantias, tem uma série de restrições por conta da ultrapassagem desse limite. Então o tribunal tem a preocupação, porque isso tem a ver com sustentabilidade. Se você vai gastando e aumentando a folha de pagamento sem controle, sobra pouco dinheiro para investimento. E você não tem sustentabilidade das suas políticas públicas. Então, isso é uma coisa que o tribunal acompanha com muito cuidado e está sempre monitorando e alertando aos municípios e também aos órgãos estaduais se também incorrer nesse problema.
A nova lei de licitações, ela em que medida facilitou o trabalho do tribunal? Em que medida ainda tem desconhecimento? Como é que o senhor está lendo esse começo ainda dela?
A lei de licitações é uma lei bem interessante, a nova lei. Ela estabelece uma série de medidas de racionalização dessa atividade, mas como toda mudança, né, ela envolve uma certa adaptação, né? Então é preciso criar uma massa de conhecimento nos municípios, né? A gente vê dificuldade até nos órgãos do Estado, até no próprio tribunal a gente tem que se organizar para poder cumprir corretamente a lei, que ela estabelece uma série de marcos interessantes, mas que precisa se adaptar, a estrutura precisa se adaptar. Imagina aí os municípios e municípios pequenos, né? Então o tribunal tem um trabalho de educação nesse sentido, né? Então nós estamos visitando, a meta era visitar os 184 municípios. A gente visitou agora, se eu não me engano, 111, não sei se ele tem esse número, visitamos assim, 111, parou agora por causa do período eleitoral, a gente dá uma parada, uhum. Mas até o meio do próximo ano visitar todos, levando uma caravana do conhecimento, e um dos temas é a lei de licitações.
Muitos municípios, como o senhor bem lembra, não tem estrutura mínima, né, na sua gestão, e terceiriza isso, seja um escritório A, B ou C. Qual o limite para que o município terceirize aquilo que é obrigatório da parte dele?
Pois é, esse também é uma questão que a gente precisa... ter uma atuação. Primeiro porque o município, muitas vezes, tem até um estudo lá, estou de posse de um estudo, que mostra que os municípios não conseguem exercer nem perto da plenitude da sua carga de arrecadação, né? Aí fica a dúvida, não arrecada porque não tem estrutura para arrecadar, ou não tem estrutura para arrecadar porque não arrecada, né?
O teorema de Tostini.
Poucos vão entender a referência aí, né? Já estamos nos denunciando aqui. Pois é, então há uma dificuldade no aparato burocrático dos municípios, né? Tanto de setor de planejamento, setor de estrutura de fiscalização, né? E aí eles delegam tudo para escritórios. Então fica é um trabalho que eu pretendo, juntamente, claro, buscar parceiros, governo do estado, Ministério Público. Ministério Público, né, estadual, de fortalecer essa estrutura burocrática dos municípios na medida do possível, que a gente não sabe que é numa canetada que você vai dizer, olha, você tem que ter uma procuradoria bem estruturada, você tem que ter uma CEFIM, uma Secretaria de Finanças aí estruturada com tantos auditores, não é na canetada que resolve, mas é preciso que dê um pontapé inicial para ir substituindo essa mão de obra que eles contratam por a mão de obra efetiva de concurso público, né? E que vai poder ajudar aí os municípios para cumprir a sua função.
Estamos conversando ao vivo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o conselheiro Holden Queiroz. A gente sabe que o senhor é de origem no Conselho de Contas, né?
Ministério Público de Contas.
Mas, em larga medida, a composição do Tribunal de Contas é formada por ex-parlamentares. Sim. O que coloca no, entre aspas, juiz, né, uma conotação política, né? Não me parece que seja o mais adequado. É bom ver técnico tocando essa operação. Não que não possa ter vinculação política, porque é humano. Pergunto ao senhor, qual a sua visão? É uma pergunta bem delicada, porque são seus pares, mas qual a sua visão em relação ao perfil dos conselhos de contas, dos tribunais de contas, com essa conotação política?
Olha, o que eu penso é o seguinte: é uma ideia boa, mas se você não cuidar da execução, pode se tornar um desastre, como a gente vê em alguns tribunais de contas pelo Brasil. A ideia é que haja quem vai fiscalizar as contas públicas tem experiência com a máquina, né? Então é interessante, é uma composição heterogênea. Então, se isso é bem balizado, inclusive os conselheiros, para terem acesso à função, tem que ter pelo menos 10 anos de experiência, tem que ter conhecimento notório em algumas áreas como direito, ou administração, ou contabilidade, ou economia. Então, obedecendo esses critérios, você tem um ambiente muito rico de discussão. Porque, como técnico, eu tenho um conhecimento de uma determinada matéria, principalmente na base do direito, né? A minha vida toda foi concurso, mas eu acredito que eu sou enriquecido no debate quando eu ouço um parlamentar qualificado, que tem esses requisitos, colocando o ponto de vista dele. Assim como alguém que foi secretário da Fazenda, que agora, ou foi secretário de Planejamento, e foi colocado pelo governador da época, no, ali no tribunal, e que tem esses requisitos, isso enriquece o debate. Agora, quando isso é deturpado, pode gerar uma discrepância, pode gerar uma situação muito, muito prejudicial, como a gente tem exemplos aí no Brasil de conselheiros até presos, né?
Sim.
Mas isso tem em toda a área, em todas as profissões, em todos os aspectos. Mas eu vejo, a princípio, que o modelo é interessante. Ele mescla pessoas com origem eminentemente técnicas com pessoas que têm origem também na política, mas que deveriam ser técnicos também, porque há um requisito da técnica também para ser escolhido. Tá.
Como é que o tribunal tem usado, por exemplo, inteligência artificial para fazer esse trabalho? Em que medida é o servidor ali ralando ou vocês têm tecnologia para fazer esse trabalho?
Pronto, isso é um dos... Assim que eu assumi, eu coloquei como um dos pilares da minha gestão é o uso forte em tecnologia, né? É, não sabia que era tão caro, né? Quando eu entrei... é caro, mas a gente está investindo. A gente tem uma equipe muito boa de TI.
E faz a licitação, no caso, para contratar.
Faz a licitação para contratar. E a gente tem uma equipe lá de TI que está bem forte. E algumas coisas estão aparecendo, né? Essa revolução que aconteceu aí com o ChatGPT, final de 2022 ali, começou a surgir, algo espantoso. O ganho de produtividade que isso pode gerar, e nós estamos aproveitando. Agora nós lançamos recentemente o Ana Júlia, nosso sistema de busca jurisprudencial. Para facilitar aqui, para o ouvinte, as decisões do tribunal, né? Então, o sistema é Ana Júlia, que é analista de jurisprudência e legislação com IA, com inteligência artificial. O nome foi o servidor lá que sugeriu, achei bem
fã
bacana.
Fã do Los Hermanos, claro.
É, ainda lembrando, mais uma vez, entregando aqui a... Meus filhos não conheciam o Los Hermanos, por exemplo. Então, vamos lá. Então, o Ana Júlia é fantástico. No momento, ele está para uso restrito interno nosso, auxiliando os gabinetes e também a área de controle a balizar suas atuações de acordo com o que o tribunal entende. Então você faz lá a pergunta, conversa com o chat e ele vai te dizendo quais são as principais causas, como você me perguntou aí, quais são os principais problemas e licitações no tribunal. Ele pega, responde, né, de forma bem tranquila e indicando quais são as decisões que tem isso. A gente quer abrir em breve fase 2 para o jurisdicionado, para aqueles nossos órgãos que a gente fiscaliza, para eles entenderem o que o tribunal espera, né? E depois para o público em geral, porque como eu disse, tudo isso custa. Quando você vai abrindo, eu vi até uma frase que diz assim, cada pergunta, R$1. Uhum. Cada pergunta que você faz ali para o ChatGPT é R$1 que se gasta.
Tá.
Então, mas a nossa ideia é ir abrindo para o público e várias outras. Estamos automatizando os processos, nossos processos internos. Estamos automatizando também os processos de apreciação de pensões, que é uma grande dor lá. Não sei se você sabe, quando alguém recebe uma pensão do Estado, a viúva não recebe o valor integral. Só depois que o tribunal analisa e ratifica é que ela recebe o valor integral.
Isso demora muito?
Isso demora. Não demora muito, mas demora para a viúva, demora. Porque demora no mínimo 6 meses para isso acontecer. No mínimo 6 meses a 1 ano. Então ela fica 6 meses a 1 ano. Né? E houve um período que se acumulou até no órgão de origem, chegou no tribunal represado, e aí isso tem demorado. E aí eu quero, em outubro, a gente vai lançar a nossa inteligência artificial que vai ler os documentos e sugerir a minuta pro técnico, que já vai chancelar. Eu acho que isso vai acelerar.
Tá.
Aquilo que era em 1 ano vai demorar 1 mês.
Para concluir, nosso tempo acabou. É um cidadão que queira saber qual a situação do município dele, o perfil do município, da gestão. Como é que ele faz?
Boa, excelente. Eu tinha me esquecido aqui de falar. Nós estamos lançando, assim, aqui essa semana, né? Aqui de primeira mão aqui, para você, o nosso portal do cidadão. Até para ajudar o objetivo é ajudar o eleitor a tomar boa decisão nesse processo, né? Então, acesse lá o nosso site, nós lançamos aqui o Portal do Cidadão, nós reunimos várias informações sobre o município, inclusive a conta.
Tá.
A conta, ó, você quer saber como é que tem o parecer prévio do seu prefeito no ano anterior? Tá aqui.
Qual clica, endereço, presidente?
www.tce.ce.gov.br.
Tá bom. Muito obrigado pela entrevista, a gente volta a falar, já acabou. Muito obrigado pela presença, então.
Ah, eu que agradeço, é um prazer.
Conversamos com o presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Holden Queiroz, eu e Juliana Matos Brito, aqui no Povo no Rádio, 10h31.